Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos mais um livro do André Luiz, né, psicografia do Chico Xavier, dessa série maravilhosa do Nosso Lar, sobre a vida no mundo espiritual. E esse é o sétimo livro, que tem o título Libertação. E é agora mais uma temporada, né, Deusa?
Uma temporada muito boa mesmo. Nós conversávamos anteriormente com Berenice, que é um livro tão importante, o tema é tão importante. Só para a gente ver, só existe o prefácio de Emmanuel. Muito interessante. O André Luiz não escreve nada, ele anda direto no assunto. Então é um livro assim, que vocês vão ver, ao final do livro tem um antes e um depois. De tanto aprendizado útil para o nosso dia a dia.
É, e mais uma vez, nós lembramos que todas essas obras de André Luiz, essas histórias, porque são muitas histórias, tem a história principal e tem várias histórias secundárias, e que o objetivo é terapêutico mesmo, para irmos fazendo uma terapia conosco, uma autoterapia, de um autoconhecimento, investigando, porque às vezes o romance faz com que a gente fique preso só ao romance.
É, história,
quem casou, né? Quem traiu, quem tá obsidiado, quem é obsessor, mas tudo isso, todas essas histórias são consequências de alguma coisa que aconteceu no passado, de alguma decisão que aconteceu no passado. E essas histórias, essas dores, esses traumas são frutos, na verdade, de alguma semeadura. E o objetivo desse livro é justamente nós identificarmos se nós estamos semeando alguma coisa que nós vamos ter que colher essa dor.
Exato.
Que está acontecendo nesse livro.
Essa dor que nos agrilhoa, né? E o título Libertação, ele é maravilhoso. Porque, com certeza, como a dor nos prende, como a dor nos limita, como a dor assim nos incapacita até, muitas vezes, de termos esperança.
É isso mesmo. E o prefácio é do Emmanuel, que tem o título Ante as Portas Livres.
O título já é maravilhoso, Berenice, porque observa só, o que é porta livre? Porque abrir a porta dá trabalho, né? Uma porta fechada, mais trabalho ainda. E se não tivermos a chave, é trabalho e despesa. Então, essa liberdade, essa porta livre é muito interessante. A gente necessita disso. Eu lembrei de uma música, que é Liberdade com Jesus, que a Valda canta, uma música muito interessante, conhecida no movimento espírita, em que ela fala assim: eu quero liberdade sim, mas liberdade com Jesus, porque às vezes as portas abertas é a porta larga. Ele não fala porta aberta, ele fala porta livre, é aquela porta em que eu posso passar. Não é?
É. E é interessante que em qualquer situação que nós estamos e que tem um acesso, né, qualquer situação que nós estamos de desconforto, às vezes você está no mercado, né? Aí você está fazendo compra. Quando você está acabando, que você vê aquela porta enorme, tipo assim, quando eu passar por ali, eu estou livre.
E alívio, aqui, é uma sensação de alívio, né? Exatamente.
Às vezes você está no ônibus, o ônibus está cheio, e vai chegando perto do seu ponto, e o ônibus cheio. Na hora que chega no seu ponto, que você vai passar por aquela porta, é como se você deixasse aquele fardo todo para trás, tipo, agora já cheguei em casa.
Isso, exatamente.
Né? Então, é uma sensação muito boa quando a gente passa pela porta certa.
Exato.
Quando a gente passa por alguma porta que nos dá essa sensação da liberdade, de alguma coisa.
E que conseguimos chegar ao objetivo, porque a questão é essa, chegarmos ao alvo. Porque é muito ruim, e a gente sabe, você falou em sistema de transporte, é muito estranho, muitas vezes pegando o metrô, o trem, eu procuro me organizar bem para pegar algumas coisas no final da linha, sair mais cedo, tudo isso. Mas tem situações em que a pessoa é a entrada e a saída. Então ela salta numa estação que ela não queria por um movimento do impulso, pela força das coisas. E quantas vezes na nossa vida a gente salta em estações impróprias e perde um tempo danado e muitas vezes causa aborrecimento, porque a gente caminha pela força das coisas sem usarmos da nossa vontade.
É, e essa situação, né? Essa sensação. Vamos prestar atenção nas portas, mesmo aqui físicas, isso, do mundo físico, que nós passamos. Isso. Pelo menos quando eu chego no centro espírita, quando eu chego isso, em algumas casas que eu tenho muita afinidade, porque tem algumas casas que tem muitos trabalhadores que são amigos pessoais. Isso. E acaba que você se torna daquele lugar. Então, o prazer que dá de você passar pela porta, você entrar isso, no local, como também em alguns momentos de alívio que você sai de determinado
exatamente,
lugar. Mas a sensação, preste atenção na sensação das portas, dos acessos das portas, para a gente começar a entender do que o próprio Emmanuel fala isso, sobre isso. E ele diz assim: ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho.
E aqui ele já começa a falar deste conhecimento salutar. Salutar tem a ver com saúde, né? E André Luiz, ele dá pra gente uma norma de saúde. De quanto aborrecimento nós somos poupados quando a gente lembra de episódios. E aí, nesse momento, como a Berenice falou assim, não é você ficar presa à história, mas é o ensinamento da história. É, pessoalmente, o programa gravado, estamos com uma obra relativamente grande em casa. E quanta situação de desconforto, às vezes até de aborrecimentos, a coisa foi travada, porque naquele momento você lembra um episódio da obra de André Luiz que você leu e você assume uma posição diferente. Não é que aquilo esteja integrado, não, mas você pensa assim: ih, meu Deus, se eu caminhar por esse meio, por esse caminho, a coisa vai ficar muito difícil. Então é melhor eu ceder agora em favor da paz, em favor do bem-estar, em favor do geral mesmo. Quer dizer, isso é saúde. Porque quando eu começo a me estressar, quando eu começo a maltratar o outro, quando eu começo a guardar mágoa, ressentimento, tudo isso, eu vou ficar o quê? Doente.
É, né? Isso mesmo.
É o caminho certinho. Se a gente quer uma receita para ficar doente, é guardar esses sentimentos. É. E a receita da saúde é o quê? É você compreender, porque daqui a pouco é inevitável. Vai passar. Tudo passa. Só que deixa a marca. Então não é melhor uma marca boa do que uma marca doentia?
É verdade. E o Emmanuel, ele vai falar sobre uma lenda. E essa lenda é fantástica. É fantástica mesmo. E é a lenda sobre um peixinho vermelho. E tem uma história nesse peixinho. Então, da mesma maneira que nós fazemos nos livros, nós vamos lendo essa lenda aos pouquinhos para a gente ir vivenciando essa lenda. Porque é interessante que eu não gostava muito de história infantil, desde quando eu era criança. Né? Quando se começava a contar história, eu não entendia as histórias, porque eu tenho dificuldade com coisas abstratas.
Exame.
Então, quando começava, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, então eu falava: mas meu Deus, a boneca não fala. Eu ficava mas
é
isso
o lado objetivo, é da vida.
Exatamente. E mesmo porque na primeira infância não tive muito contato com as histórias infantis, depois foi difícil você se adaptar a isso, né? Porque cada fase tem o seu objetivo.
Exato.
Das histórias. E é interessante que eu tenho um irmão que fala: mas se você não gosta de nada abstrato, como é que você fica falando dos espíritos, do mundo espiritual? Eu falo: mas é porque isso é concreto.
É concreto,
isso não é abstrato. Mas é interessante que depois, com a maturidade e com o conhecimento mesmo científico e dos amigos que são pedagogos, psicopedagogos, e tal, nós vamos entendendo o objetivo das histórias infantis. Isso. Nós vamos entendendo o objetivo das figuras, dos personagens, das historinhas.
É tão profundo, né? Que a questão da psicanálise dos contos de fada, por exemplo. Porque a história infantil, ela tem... Na verdade, é uma história adulta. É alguma coisa que pode ser relida, revisto, né? E que permite a criatura, através do sonho, da fantasia, da imaginação, ela se colocar no lugar do personagem.
Isso. E até fica aí a dica para quem tem alguma criança por perto, de explorar isso, dessa isso. leitura, de investigar os personagens, porque tudo isso faz parte. Né? Mesmo que a criança não goste, talvez isso. eu não tenha gostado até... Pode ter sido a apresentação inadequada isso. que foi colocada, não sei, mas da importância. E nós vemos um livro tão importante quanto esse, o Emmanuel, um mentor, vem fazer um prefácio usando justamente uma lenda, uma historinha onde um peixinho fala.
E quem né? tiver, assim com muita pressa, porque talvez a gente vai levar, não vai ser no programa só que a gente vai acabar essa lenda,
uhum.
vai na internet... Que é uma gracinha. Ah, eu já gosto, né? Uhum. De história infantil. Então é uma graça a animação que existe dessa lenda do peixinho vermelho. E me lembro também que a Comerd, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, num determinado momento, eles dramatizaram. E teve um grupo que foi num colégio em Bento Ribeiro, eles fizeram lá, o colégio tinha uma piscina. Então, a única vez que a piscina foi usada foi nesse dia em que eles fizeram, né, a lenda do beijinho vermelho, que foi muito bom mesmo. Então, a gente vai aproveitando e vendo a concretude disso e o aprendizado daí resultante.
É verdade. E a história começa assim, o Emmanuel narra. No centro de formoso jardim, havia grande lago, adornado de ladrilhos azul-turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas, do outro lado, através de grade muito estreita. Quer dizer, aqui ele já está, quando ele dá essa, descreve esse ambiente, né, num jardim tão lindo.
Exato.
E com um laguinho ali, né, com um... que tem a água, mas que tem uma grade.
Exato.
E às vezes é isso que também acontece com a gente, né? Nós estamos aqui num mundo, num universo criado por Deus, né? Isso. Que é um grande jardim tão formoso, e às vezes nós estamos presinhos, né, num laguinho,
exatamente.
Pequenininho, que é aqui esse mundinho de provas e expiações, que é aqui a nossa vida individual. Então, percebe que tudo faz um sentido quando a gente começa a analisar...
Esse cenário, né, que, o cenário em que eu me coloco.
Exatamente. E ele diz, nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem, nédios e satisfeitos, em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam, plenamente despreocupados, entre a gula e a preguiça.
É interessante.
Porque quando a gente tem muita fartura... Né? Imagina um laguinho, tem tudo ali.
Tá tudo
quando a gente olha para um lago, numa praça, alguns prédios comerciais, algumas praças, alguns condomínios, tem um laguinho. Ou mesmo a gente em casa, né? Às vezes a pessoa tem um molicídio e tal. E quando a gente olha, a gente acha aquele mundinho tão perfeito.
Exato.
Né? Daqueles peixinhos, está todo mundo ali.
Mas nesse momento, Berenice, tira a possibilidade. Eu estou lembrando... de uma prima, e essa prima, ela teve um momento na vida, assim, financeiramente, socialmente, muito bom, ela foi sócia de uma fábrica de material esportivo, era um jogador, na época, que tinha nome, que era o responsável e tudo. Então, era muito conforto que ela vivia. E o marido também, numa posição, um engenheiro também, numa outra posição de lançamentos, essa questão de informática, então estava tudo muito bem. E no período, no dia de Natal, ela pergunta então à sua filha, com então 5 anos, fulana, o que é que você quer de presente de Natal? E a menina falou assim: não quero nada, eu tenho tudo que eu quero. Naquele momento, eu não esqueço, ela ligou para mim em lágrimas. Ela falou assim: Deusa, eu estou matando os sonhos da minha filha. Porque ela teve uma formação também em educação e ela se preocupou. Por quê? Quando parece, se o meu mundo é o meu laguinho, e eu acho que o laguinho é tudo, eu vou ficar despreocupada entre a agulha e a preguiça, que são dois elementos que promovem a doença, não é? Por isso que a obra André Luiz é salutar. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar o que está ali. Só que a vida é eu aproveitar o que a vida me dá para produzir alguma coisa. Se eu não produzo nada, olha a estagnação, olha a dor que vem daí.
É interessante esse caso aí que você falou, Deusa, porque atualmente, até com a própria facilidade de comprar as coisas, de acesso, isso, nós estamos assim dando muita coisa numa quantidade muito grande, exato, numa frequência assim absurda, e as pessoas estão parando de desejar.
Isso, né? Exatamente.
Então isso está entediando.
E até, né, esquece. Esse fator, ele vai gerando é o gatilho para a compulsão. É. Aí eu tenho 200 e tantos pares de sapato. Outro dia alguém falou isso, que estava com 198 pares de sapato, né? E se eu conhecia um carpinteiro que fizesse, olha que coisa interessante, gente, um marceneiro, né? Uma sapateira escondida no closet. Então tinha uma parte que poderia ser vista, mas a outra parte era escondida, porque ela sabia que ali daria uma briga muito grande com o marido, porque eles tinham feito um acordo. Você, vem cá, fulano, não é mais fácil você se desfazer dos sapatos? De uma parte que eu precisava, esses 198, mesmo que você saia manhã, tarde e noite trocando, olha o tempo que vai custar para você usar. E olha as estações também, porque agora nesse verão vai ser muito difícil você sair com aquele sapato de verniz fechado, né? Alto, você não vai poder sair com isso porque o tempo não permite. Então você vai ter que usar um outro tipo de sapato. E a cor que combina com a roupa, porque a gente mulher tem isso, né? Tem a cor que combina, tem tudo isso. Como é que pode? Então 198 pares, já está uma coisa. Se desfaz da metade, aí eu fui maldosa, maliciosa, assim. Faço, porque aí vai ter até espaço para você comprar o último da moda. Porque é esse tédio que dá. E olha como é que pode, gente. Eu começo a arrumar problemas em função daquilo que eu tenho que não me é útil.
É verdade.
Eu não uso.
É interessante que as coisas que não usa, como é importante. Tudo está em movimento, né? Porque
isso,
tudo realmente é energia. Eu ganhei uma sandália, tem uns 3 anos, mais ou menos. E aí, estava dentro do saquinho, ficou lá na gaveta e esqueci o negócio. Aí, outro dia, arrumando, falei, caramba, tava lá novinha. Nunca, assim, acho que eu usei uma vez só. E aí, eu falei, não, vou usar isso agora. Né? Aí, botei, usei. Quando eu cheguei em casa, a sandália se desmantelou toda. Se desmanchou toda.
Acontece isso.
Olha só, ela ficou guardada, mas não teve uso. Se ela tivesse uso, ela
estaria,
passou 3 anos, né? Mais ou menos. Se você usar uma sandália diariamente por 3 anos, ela vai ficar acabadinha, né? Vai ficar poídazinha, mas, quer dizer, ela vai ficar gasta.
É o uso.
Agora, se você não usar, ela vai se dissolver.
É a mesma
incrível
coisa. Obra, eu morei num determinado momento em Jacarepaguá, e havia frente ao nosso apartamento, era apartamento, um apartamento que não, sem uso. Então ele ficou lá uns 5, 6 anos sem uso. Por quê? Ele foi todo remodelado. Aliás, havia ali uma família que morava, a senhora desencarnou, a filha fez uma mega obra, muito boa mesmo, remodelou, ficou lindo. Mas não teve coragem de morar. Gente, o dia que abriu era de chorar, Berenice.
Nossa.
É assim, aço inox mesmo, né? Oxidando. Eu não sabia que acontecia isso. Então, peças de aço oxidado. Assim, a casa parecia uma ruína. de tudo assim, até mofo surgindo, quer dizer, é o uso, é o movimento, né? É que dá uma coisa boa. E é interessante que meu marido percebia um espírito habitando aquela casa. E ele fala assim, a gente tem que botar muito na... Aí ele começou a chamar a atenção. Vamos colocar o nome no centro, na irradiação, porque parece que isso tem um dono. Quer dizer, o próprio espírito também, acomodado na preguiça, na ociosidade, ou numa sensação que não é o melhor lugar para ele. O melhor lugar para um espírito desencarnado não é ficar numa casa desabitada. Até porque a lei é de sociedade, não é? Uhum. Mas vamos ver... Toda vez que há uma acomodação de qualquer coisa, não vai dar certo.
Exatamente. É. Qualquer coisa que fica nesse estado de preguiça, de inércia, pode ser qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer ideia, qualquer situação, o negócio vai acabar. Entendeu? É incrível isso. E ele continua. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos.
E aí a gente já tem uma outra característica, né? Quer dizer, tinha o lago, aquele pessoal cheio de barbatana, tudo bem. E o que, é o peixinho vermelho? Vamos pensar o peixinho vermelho do aquário, né? É aquele pequenininho. É tão comum que é barato.
É verdade.
Ele é muito comum. Então, é assim, você compra o peixe tal, mas o peixinho vermelho, quase sempre tem até alguns, porque é muito barato, porque ele é comum. E aí a gente já vê a beleza da história, porque está ligado o quê? Alguém comum.
É interessante isso, né, Deusa? Porque nós temos uma tendência a desprezar o comum. Isso. E o comum é o que dá certo, gente. É o que resolve a situação.
É o que dá movimento à vida, é o comum. Você vê só, o mundo não é feito das estrelas.
É verdade.
Só as estacas, aquelas criaturas comuns é que dão até estrutura para que as estrelas possam brilhar, porque senão não vai ter essa beleza.
É verdade. E ele fala, não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Ou seja, ele não tinha direito a nada.
Espaço,
né? Ele estava ali. E às vezes, nós estamos numa situação dessa, às vezes dentro da nossa família, do nosso emprego, do centro espírita, do templo religioso, na sociedade. Muitas vezes, nós podemos estar nos sentindo assim. E quantas pessoas se sentem mal?
Exato.
Agora, a gente tem que saber se nós vamos ficar parados num complexo de inferioridade ou se nós vamos agir.
Aceitando, né? Porque na verdade é isso, né? Aceitando que os outros impõem a gente. Porque quando a criatura às vezes se sente assim, ah, tá vendo, eu não consigo nada, porque não deixam. É diferente daquela postura assim, e eu não estou conseguindo? Será que tem uma causa, um valor educativo dentro dessa situação? Isso é resignação. Mas quando eu começo a culpar o outro, eu já estou me acomodando a uma imposição e não é saudável isto.
Isso. E às vezes a gente tem que prestar atenção. Se nós estamos assim, nos impondo uma condição de coitadinho, porque é que quando ele descreve, né, que imagina, o peixe, ele não conseguia pegar um lugarzinho na sombra, ele não conseguia pescar absolutamente nada, todo mundo era maior do que ele, todo mundo tinha mais direito do que ele, e ele estava ali apenas sendo mais um.
Isso.
E muitas vezes nós somos mais um na nossa família, mais um na nossa cidade, mais um no templo. Ou seja, você se sente assim, como sendo apenas mais uma pessoa? Ok, se sente, mas e daí? E agora? O que você vai fazer quando você se sente assim? Porque esse peixinho, ele tem uma visão muito crítica sobre ele, sobre a situação. E nós também temos que ter essa visão. Nós não podemos viver na utopia de achar que tudo é lindo, é maravilhoso, todo mundo é bom. Não, nós estamos no mundo de provas e expiações e nós temos que ter uma visão crítica. Mas também nós temos que ter uma visão crística sobre nós, sobre todos, porque é isso, essa visão crística que vai nos dar um norte para o que eu vou fazer agora. Eu já identifiquei quem eu sou, onde estou, como as coisas funcionam, quem são as pessoas. É uma visão crítica. Aí podemos ficar estabelecendo no complexo de inferioridade, ah, tadinho de mim, coitadinho de mim, ou podemos agora partir para uma visão crística. Eu sou filho de Deus. Eu posso mudar o quê? Onde? Quando? Como é que eu posso começar? O que é que eu devo fazer? Que isso é o que o peixinho vai decidir. E nós vamos continuar no próximo programa. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.